Seguimento com o ponto 2, votação do requerimento apresentado e definição da tramitação na especialidade da proposta de lei 64 da 15ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, proposta de lei do Governo, que transpõe a Diretiva 514/2021 relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Nós recebemos um requerimento relativo a diligências que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se o deputado Alessandro Simões quer... Pronto, então, não querendo, eu próprio refiro o seu conteúdo. Portanto, está solicitado o contributo escrito, três contributos escritos, a saber, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à Ordem dos Contabilistas Certificados e à AT, sem prejuízo de eventual audição posterior, em função, obviamente, dos contributos recebidos. Portanto, a questão está à discussão a esta proposta. Ninguém tem oposição. Não tendo oposição, formalizo, pergunto, quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas estas três audições. O Sr. Deputado Miguel Cabrita já tinha alvitrado um calendário anterior, presumo... Não, para o propor e, portanto, Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, tinha ficado acordado ou sinalizado que, em função das diligências que fossem identificadas, confirmaríamos ou alteraríamos o calendário. Parece-nos que, em função daquelas que foram aqui agora votadas, que o calendário é perfeitamente execuível e, portanto, era isso que...
Se o pudesse recordar, Sr. Deputado.
Até dia 10 de maio para o envio de contributos, no âmbito das diligências que foram sinalizadas. Ter um prazo de propostas de alteração até dia 12 de maio.
E depois... Portanto, até quarta-feira, dia 10 de maio, a recepção. Portanto, precisamos dar 10 dias e, portanto, a cada entidade 10 dias para se pronunciar. Sim. Fim do prazo de propostas de alteração, 12.
12, ou eventualmente na segunda-feira seguinte, caso os partidos assim o entendam.
Certo.
E no dia 17, fazermos a votação na especialidade para permitir a votação final global no dia 19.
Certo. Portanto, indiciariamente poderíamos acordar nisso. É evidente que fica dependente depois, na sequência deste requerimento que acabámos de aprovar, a possibilidade de ser requerida uma audição presencial, que essa também teria que ser votada, obviamente, mas, portanto, indiciariamente não há objeções a este calendário, que é sobreponível com o requerimento apresentado. Portanto, está, então, concluído este ponto número 2. O ponto número 3 é a discussão, veio da última reunião, portanto não chegou a haver discussão, do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Entretanto, como é de conhecimento das senhoras e senhores deputados, houve uma alteração do texto, não da entidade requerida, que foi distribuída às senhoras e senhores deputados, mas, portanto, só faço esta alerta, foi até distribuída.
Sr. Deputado, Presidente, se apenas palavra. Para pedir o adiamento para o final de dos pontos, possível.
Certo, portanto, não haverá muitos mais, mas, portanto, passamos para, não havendo objeções, não há objeções, portanto, este ponto será, o ponto 3 passará a ponto 7 ou ponto 8. O ponto 4... é a designação de relator do projeto de lei 714, 15ª Legislatura, a primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, que elimina a obrigação de pagamento para cumprir a obrigação de preenchimento anual do IES. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista fazê-lo. E, portanto, solicito ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, se está em condições de me indicar. Faça.
Sr. Presidente, indicaremos até final do dia, se for possível.
Portanto, será possível, portanto, até ao final do dia de hoje, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicará o relator em causa. O ponto número 5, tratando-se de uma proposta de lei cuja comissão competente é a 6ª Comissão, Comissão de Economia, deliberação sobre emissão de parecer para a proposta de lei 71, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova medidas no âmbito do plano de intervenção mais habitação. Se houver essa decisão, a indicação competirá ao Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, é ao PSD, ao Sr. Deputado Alessandro Simões, que eu faço esta pergunta. Portanto, se a COF vai emitir parecer, ou se deixamos para...
Exatamente, Sr. Presidente, como está a ser avaliado, é o grupo de trabalho no âmbito de outra comissão, talvez faça sentido ser analisado esses termos no âmbito do grupo de trabalho ao invés de,
certo.
De apreciação. Não,
faz todo sentido, mas...
Não me parece.
Portanto, portanto,
deixar a consideração também dos demais.
Penso que é esse o entendimento que, como o Sr. Deputado Alexandre Simões refere, depois da decisão de criação de um grupo de trabalho que envolve três comissões, parece-me também, de facto, que deixou de haver essa... pertinência até de haver os pareceres das comissões que elas próprias deliberaram criar um grupo de trabalho. Portanto, assim sendo, o grupo de trabalho procederá à emissão do parecer em causa e não propriamente a Comissão de Orçamento e Finanças. O ponto número 6 é a fixação da redação final do projeto de lei 469-6. 15ª primeira do PS, que adota normas de proteção do consumidor de serviços financeiros, também o projeto de lei 465-15ª primeira do PAN, que põe fim à cobrança de comissões bancárias abusivas a todos os titulares de crédito, procedendo à primeira alteração à lei 57-2020 de 28 de agosto, e projeto de lei 466-15ª legislatura, primeira sessão legislativa do PAN, que põe fim aos limites de transferências por home banking e por aplicações de pagamento operadas por terceiros no âmbito das contas de serviços mínimos bancários, procedendo à alteração do Decreto-Lei 27C200 de 10 de março. Foi distribuída às senhoras e senhores deputados a proposta de redação final, portanto a pergunta proverbial, se relativamente às propostas há aceitação de todas ou se há aceitação parcial, sendo que, recordo, que não havendo acordo em todas, manterá a redação relativamente à qual haja manifestação de objeção. Sr. Deputado Miguel Cabrita pede a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui apenas algumas notas, duas mais formais e uma mais substantiva. Reportando-me ao documento da DAPLEN, no início da página 2, neste pequeno parágrafo sobre o artigo 1º do projeto de decreto, é aqui referido o número de ordem da alteração, uma vez que o Decreto-Lei 20B de 2023 alterou o Decreto-Lei 74A de 2017, nós queremos que esta será, na verdade, a quinta e não a quarta alteração que está em causa, portanto, este diploma. Sugeríamos que isso fosse verificado e corrigido, mas se não nos enganamos, esta será, na verdade, a quinta e não a quarta alteração. Depois, sim, no artigo...
A quarta primeiro. Alteração ao Decreto-Lei 74-2017?
Queremos que é a quinta, mas era nesse sentido que propunhamos que ficasse a redação, mas foi entretanto publicado, portanto, este diploma.
Qual foi a lei, a quinta, a que se refere?
É o Decreto-Lei 20B de 2023.
20B de 2023.
De 22 de março.
De 22 de março. Sim, muito recente. Penso que podemos todos, é uma questão adjetiva, objetiva, e, portanto, verificando-se a sua publicação e a sua pertinência, anuiremos nessa alteração, se porventura... Pronto. Ok. Está feito? Essa? Mais?
Depois, na página 3 do documento da DAPLEN, no artigo 1º, na sugestão de redação final, deve ler-se, esta linha D é apenas um hífen, é uma questão mesmo formal do terceiro B, artigos 3º B, falta aqui um hífen, é apenas uma nota absolutamente formal, mas já que estamos em redação final e estamos em tempo de corrigir...
Muito, muito bem observado, falta o hífen, de facto.
O mérito não é meu, mas de quem analisou, na verdade, este documento.
Exatamente.
Mas ainda assim... um espírito de contributo para...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Depois, finalmente, em relação ao artigo, na página 4 do documento da DAPLEN, em relação ao artigo 4º do projeto de decreto, peço desculpa, em relação ao artigo 6º do projeto de decreto, nós preferimos a redação original, isto é, a sugestão que vem é que passa a estar no plural, as comissões referidas no número anterior, nós entendemos que é mais claro a redação original, isto é, a comissão referida, que se refere de facto a várias matérias, mas é a comissão referida e, portanto, do nosso ponto de vista, preferimos a redação original.
A que artigo se está a reportar?
Artigo 6º.
Página 13 do projeto de redação final. Só um segundo. Ok. Já vi. As comissões referidas no número anterior e...
Nós referimos a comissão referida.
A comissão referida no número anterior inclui, em vez de plural, singular.
Pedi só uma aclaração.
Não tenho
alguma dificuldade técnica em entrar. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Faz favor.
Porque... Quero bocas sobre coligações.
Não, exatamente. Isto convém irmos trabalhando assim a par.
Número 3, o artigo 6, certo?
Portanto,
número 2 do artigo 3.
É na página 13.
O número 2 do artigo 3, referente ao artigo 6, página 13 da proposta de redação.
No artigo 6, mas qual é que é?
No número 3, em vez do disposto no número anterior, ser a comissão referida no número anterior.
Onde está assim, plural, passar a ser singular?
Está bem.
Certo.
Está bem, já estou. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não há objeções e, portanto, Sr. Deputado Miguel Cabrita, excepcionando estas suas três observações, todas as demais sugestões da DOPLEN são acolhidas e, portanto, Srs. Deputados, com esta observação e a condicionante facilmente comprovável da publicação da quinta ou não, mas dou antecipadamente barato que sim, muito recente, em março, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, portanto estão aprovadas com estas observações e alterações a proposta da DOPLEN. O ponto número 7, outros assuntos, eu não tenho outros assuntos, senão que está indiciariamente agendada para dia 10 do próximo mês, a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, digo apenas indiciariamente porque indicou várias datas e, portanto, esta foi respondida como sendo viável e, portanto, estamos apenas à espera da confirmação formal, mas tendo sido uma das datas indicadas pelo próprio Sr. Secretário de Estado, está. 10, quarta-feira. Não a próxima quarta-feira, a outra. Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor.
Tá. Terá a ver com o requerimento que, portanto, foi aprovado relativamente, portanto, às doções de doença. É apenas esse?
É o requerimento do...
Só para confirmar.
Exatamente, o requerimento do Bloco de Esquerda que foi aprovado. Assim sendo, Sr. Deputado Alexandre Simões, aquele ponto que tínhamos passado para o final, chegamos ao final. Portanto, estamos em condições de o poder discutir. O ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Parlamentar de Iniciativa Liberal, relativamente à audição do Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Presidente, daria a palavra, foi o deputado Carneiro que me informou que estava a caminho, portanto, e que, se for eventualmente falar mais ajustadamente de acordo com a perspectiva da entrada tempestiva ou não.
Pronto, eu considerarei na ordem de inscrição que o grupo...
Ah,
pronto. Bom, assim sendo, estamos em condições, já estávamos em condições, mas estamos em redobradas condições para discutir o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo para o apresentar. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do adiamento que o PS solicitou a semana passada da votação deste requerimento, a Iniciativa Liberal aproveitou para alterar o seu texto. Já agora eu explico qual era o intuito da alteração. Era tornar claro aquilo que eu na altura também já tinha dito em termos de apresentação, de que o que se pretende com a presença do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos nesta comissão é perceber de que forma é que estes processos creditícios ou outros que envolvem pessoas politicamente expostas são tratados pela Caixa. Porque embora a nossa preocupação tenha sido espoltada pelo caso concreto em que o Sr. Deputado Carlos Pereira era avalista de um crédito que desde 2012 estava em cumprimento, o que nos interessa não é particularizar nessa questão, é generalizar o tratamento das pessoas politicamente expostas. Agora, convém que seja, e dizemos isso claramente no requerimento, convém que fique claro, de que ficam no ar duas questões, duas suspeitas mesmo, que são importantes de esclarecer. Uma é que há dilações, atrasos e arrastos de decisões da Caixa Geral de Depósitos que podem resultar em benefício ou em prejuízo de pessoas publicamente expostas. Temos que perceber se isso é assim ou não é. E a segunda, também ficou no ar, uma expressão do Sr. Deputado Carlos Pereira de que teria havido até, ao contrário de vantagens, havido uma atitude retaliatória da Caixa Geral de Depósitos, coisa que também não é admissível. Portanto, qualquer das duas, gostaríamos de ter aqui o Sr. Presidente da Comissão Executiva para esclarecer como é que a Caixa, banco de capital exclusivamente público, encara estes assuntos. Portanto, para deixar claro que o intuito não é de pessoalizar num único caso, mas de generalizar essa audição. Até porque o Sr. Deputado Carlos Pereira já hoje enterrou o Partido Socialista, não lhe quer arranjar mais problemas, ao argumentar que os outros países nos ultrapassam porque têm melhor educação e têm níveis de dívida mais baixos. Mas a pergunta é quem é que esteve a mandar na educação e a acumular dívida nestas últimas décadas. Portanto, não quero contribuir para mais problemas para o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão deste requerimento. Sr. Deputado Hugo Carneiro pede a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Portanto, nós temos assistido com esta história da TAP, de facto, a alguns processos bastante infelizes no Parlamento, ao ponto de, inclusivamente, se ter criado uma comissão de inquérito 2 na Comissão de Economia e, portanto, a posição do PSD é muito clara. Nós não queremos criar uma terceira comissão de inquérito também agora na Comissão de Orçamento e Finanças. Não acompanharemos este requerimento. Primeiro porque não só não queremos criar uma terceira comissão de inquérito, há aqui matéria que eventualmente até pode estar relacionada com o sigilo bancário e se há matéria relacionada com PEPs que deve ser averiguada, nomeadamente em termos de procedimento do setor bancário, uma vez que isso mexe inclusivamente com a lei do branqueamento de capitais, no limite quem teria que cá vir para falar não sobre casos específicos ou concretos seria o Banco de Portugal, e não propriamente a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, nós achamos que as questões individuais de cada cidadão não devem ser tratadas pela Comissão do Orçamento e Finanças e, portanto, votaremos contra o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, nós, relativamente a este requerimento, eu penso que a questão dos PEPs na Caixa... Existe uma legislação, ou seja, está legislado, e basicamente o procedimento está normalizado, está harmonizado em todos os bancos. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos não pode ter uma atitude ou um procedimento diferenciado do BPI ou do Milênio ICP relativamente a estas questões. A questão do ser PEP ou não ser PEP é uma questão que eu penso que não está... Ou seja, não fará uma mais-valia ou uma menos-valia relativamente à questão que se põe aqui. Eu acho que nós, pronto, teremos de ter algum cuidado no sentido de não achincalhar, porque efetivamente todos os políticos têm vida além da vida política e, portanto, é perfeitamente normal este tipo de situações ocorrerem nas empresas e, portanto, eu acho que é uma situação perfeitamente que não é anormal. Nem quanto a nós levanta assim qualquer suspeita no ponto de vista da reestruturação. Aliás, é normal, quando as reestruturações, eu já fiz várias, sou bancário há 20 anos e, portanto, e ainda por cima na área de empresas, e portanto conheço bem a questão das reestruturações de crédito, é normal haver ajustamentos no sentido de forçar o cumprimento e, digamos, a regularização dos créditos vencidos. Ou que estão basicamente numa situação já bastante em situação de default. Portanto. A questão de ser PEP ou não ser PEP, quanto a nós, não é uma situação que se põe. Agora, se eventualmente quisermos escrutinar a situação para perceber se houve interferência política neste caso, poderemos fazer com todo o cuidado, porque obviamente são situações conforme me parece mais do âmbito pessoal propriamente do âmbito político e, portanto, convém aqui também salvaguardar de alguma forma a dignidade das pessoas e não tornar isto, digamos, num caso escandaloso ou de algum escândalo que eventualmente se possa vir a surgir por causa disto. Nós vamos nos abster. Entendemos que a questão, portanto, ou seja, o que levou a este requerimento não justifica, efetivamente, uma investigação mais aprofundada. Entendemos que há pressupostos que têm que ser cumpridos. A questão dos procedimentos de reestruturação também estão definidos, normalmente também são normalizados. Portanto, a questão de julgo que está aqui em causa será o perdão de juros. É uma situação que é perfeitamente usual na reestruturação de crédito bancário, nomeadamente quando estamos a falar já de situações de empresas que já foram dissolvidas e realmente já são avalistas que já estão a assumir a dívida. E, portanto, é só para informar que o nosso sentido de voto será a abstenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento da Iniciativa Liberal, enfim, sobre um suposto caso, uma situação concreta que envolve um deputado desta Comissão, é uma situação, aliás, como existirão centenas, milhares, processos normais no âmbito bancário, da Caixa Geral de Depósitos, de outros bancos. Também foram tornados públicos um conjunto de factos que foram, entretanto, também esclarecidos. Acompanho muito o que foi dito. O facto de estarmos perante pessoas politicamente expostas não nos deve fazer ter uma avaliação diferente daquela que é a tramitação destes processos. E, na verdade, tudo somado e ao que sabemos, ao contrário do que insinua a Iniciativa Liberal no seu requerimento, e escreve, aliás, na nossa perspectiva, nada nestes factos deve fazer sugerir algum tratamento diferenciado de favor ou de ação retaliatória. Se o fosse, em qualquer caso, isso deveria ser dirimido nas instâncias próprias. Mas, na verdade, o que nós verificamos é algo que tem a ver com a normalidade das situações e é desse princípio que nós temos de partir. E, portanto, enfim, tendo em conta esta avaliação, é fácil perceber qual é que será o nosso sentido de voto, mas registo que, na verdade, este requerimento, porventura, não será acompanhado por nenhum partido nesta comissão, e eu creio que isso em si é também demonstrativo de um facto, mas compete naturalmente ao requerente avaliar essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim concluídas as observações, devolvo a palavra ao autor do requerimento, Sr. Deputado João Catarino Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerente já estava a fazer exatamente a avaliação dos comentários que estava aqui a ouvir, e a primeira avaliação é de que quando se quer recusar um requerimento, os factos atrapalham. Os factos de a expressão de retaliação foi usada pelo próprio deputado Carlos Pereira, não foi... Não, enfim, se consta do requerimento porque foi proferida. O facto de nós, e eu aqui ter repetido, não queremos particularizar o caso, mas sim expandi-lo a pessoas politicamente expostas, foi ignorado porque parece que é o caso concreto que está em causa. O PSD diz que para isso devemos chamar o Banco de Portugal. Ficamos à espera então que se chame o Banco de Portugal, porque parece que o tratamento de favor ou de retaliação em relação a pessoas politicamente expostas não é um assunto que merece esclarecimento. Ficamos também a saber que, para alguns deputados, o facto de já existir uma lei dispensa a audição de pessoas nesta comissão. Portanto, acho que vamos ter um trabalho muito facilitado aqui para a frente, porque o que fazemos aqui 95% do tempo é verificar se as regras e as leis estão a ser cumpridas. Portanto, não basta a existência de uma lei, não basta a existência de um regulamento, temos de saber como é que ele está a ser aplicado, especialmente no banco, no único banco que tem o capital 100% público. Para finalizar, fico muito satisfeito de ter hoje ouvido uma coisa que não esperava ouvir, é que o Chega acha que não é bom achincalhar pessoas em requerimentos para vir a esta comissão. Portanto, também acho que estamos aqui a abrir caminho novo. Muito obrigado. Isto foi adiado de uma sessão em que se requeria a presença de, já nem me lembro de quem, para esclarecer a situação de Laura Cravo. Portanto, muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra.
Sim, gostaria de intervir se ainda fosse possível.
Faz favor. Possível é, mas... Não queremos internalizar esta discussão, porque passar a votação...
Apenas para clarificar, eu registei e não só as alterações que foram feitas ao próprio texto do requerimento, mas também à apresentação que aqui foi feita pelo deputado João Coutinho Figueiredo, no sentido deste ser um requerimento mais genérico e não focado sobre apenas um caso, mas, quer dizer, basta ler o requerimento. Primeiro parágrafo, referência ao deputado com o seu nome. Segundo parágrafo, referência ao deputado com o seu nome. Terceiro parágrafo, referência ao deputado com o seu nome. Quarto parágrafo, referência ao deputado com o seu nome. Quinto parágrafo, referência sem nome, mas ao caso em concreto. Sexto parágrafo, referência a este processo em concreto, sem nome do deputado. Sétimo parágrafo, referência ao deputado com o seu nome, isto num total de 8 parágrafos. Era só isto que queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, ainda faço favor.
É exatamente porque há muitos parágrafos que fazem menção ao caso concreto que eu, na minha intervenção, mencionei que não é para fazer o caso concreto. E esse foi o intuito da alteração do texto que introduzimos. Podíamos ter feito mais alterações. Poderíamos. Esse é o comentário do deputado Miguel Cabrita. Podíamos ter feito mais alterações e tornado ainda mais claro, nos 12 parágrafos, que não era o caso concreto que nos preocupava, mas as suspeitas que esse caso concreto levantou e a generalização do esclarecimento das mesmas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que estamos em condições de poder votar o requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal e assim vou... colocado à votação. Pergunto quem vota contra. O Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do PS. Quem se abstém? Abstém-se o Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota a favor? O Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS, que assim deduz ao número de votos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está rejeitado, então, o requerimento e está também concluída a nossa ordem de trabalhos. Eu quero agradecer às senhoras e senhores deputados até ao início da tarde, na exata medida em que o programa de estabilidade será o objeto da reunião plenária desta tarde. A todos, muito boa tarde.